Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Obrigado pelo convite novamente, Anderson, e um abraço a todos e todas que acompanham o programa Faixa Livre.
Eduardo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eduardo, esse novo agravamento da pandemia de Covid-19, como era de se esperar, tem provocado efeitos econômicos devastadores no nosso país. O número de pessoas que entraram na linha da extrema pobreza foi ampliado de maneira alarmante. 60% dos domicílios no país vivem em situação de insegurança alimentar. O quadro é desesperador. E o governo reage a isso depois de muita pressão, com um auxílio emergencial que não passa de R$ 150 em quatro parcelas em muitos casos. Falta comida na mesa dos brasileiros, Eduardo, e a gestão irresponsável do Paulo Guedes só está preocupada com o grande capital. O problema é que esse tipo de postura das classes dominantes, desprezando as demandas da população pobre no nosso país, é algo histórico, não é, Eduardo?
A primeira pergunta que você fez, Anderson, eu acho fundamental, é o que mostra, na pandemia, a responsabilidade tanto desse governo, né, da sua posição terraplanista no que diz respeito ao combate à pandemia, como também aos nossos setores dominantes. E por que eu estou ressaltando isso, tá? Porque o que é que a gente observa, tem observado desde a pandemia, o ano passado, a economia encolheu 4,1%. Tá? O caos e o problema social só não foi maior por causa do auxílio de R$ 600. Isso permitiu, inclusive, que os segmentos de renda mais baixa conseguissem até melhorar as condições materiais. Tá? Só para você ter ideia, sem um auxílio emergencial, segundo o estudo do próprio Ministério da Economia, tá? As pessoas estariam recebendo durante a pandemia no ano passado, tá? Entre os 10% mais pobres, cerca de R$ 40 por mês per capita. Ou seja, 20, se você pensa, 21 milhões de pessoas aproximadamente, sem o um auxílio ano passado, teriam recebido, os mais pobres, teriam recebido em torno de R$ 40 por mês. O auxílio de 600 ao longo do ano passado permitiu, inclusive, que uma parte expressiva dessa população mais pobre, tá? Melhorar as condições materiais. Com o fim do auxílio em dezembro do ano passado, você jogou milhares de pessoas na pobreza extrema. E hoje, inclusive, todas as estatísticas e dados mostram que a vulnerabilidade da questão alimentar ganhou um novo patamar no Brasil, em que quase metade da população brasileira tem dificuldades ou problema ou vê com empecilhos adquirir alimentos. Tá? A questão toda que se coloca, e essa reconfiguração agora desse auxílio de R$ 150, numa abrangência muito menor, não resolverá, tá, os grandes problemas, as grandes questões nesse momento que estão associadas ao retorno da fome e um profundo aumento da desigualdade. Se a gente olhar por outro lado, o andar de cima, o ano passado, durante a pandemia, o estoque de riqueza dos bilionários brasileiros aumentou em cerca de 1,2 trilhões de reais, tá? Segundo dados da revista Forbes. O que mostra que nessa pandemia profunda, né, a desigualdade, no caso brasileiro, tem aumentado de forma impressionante de um país que já era extremamente desigual, né? E que essa dinâmica tem jogado uma quantidade enorme da população brasileira na extrema pobreza, né? Com processo de profunda insegurança alimentar, né? E um quadro de profunda deterioração das condições materiais de quase metade da população. A questão toda é que os setores dominantes brasileiros, né? E aí eu estou falando dos mega empresários, ganharam como nunca, tá? Uma parte expressiva ganhou muito durante a pandemia, né? E como é que você poderia dizer, Eduardo, como é que isso é possível? Na verdade, as grandes empresas, as mega empresas, em sua grande maioria, principalmente se a gente pegar de capital aberto, esse é um dado que eu tenho estudado recentemente, aumentou a lucratividade enquanto a economia encolheu. Aí você poderia perguntar, Eduardo, como é que isso foi possível? Isso foi possível como? Porque as grandes empresas estão engolindo o mercado das pequenas e médias e jogando o custo da pandemia em cima da força de trabalho. Então, as grandes empresas, né, vamos dizer assim, a mega burguesia, está passando todo o ônus da pandemia para as pequenas e médias empresas e para os trabalhadores. Como é que isso é possível? Como já dizia o velho Marx, um profundo processo de concentração e centralização de capital, sobretudo no segmento de varejo e outros ramos também. Então, é impressionante como os nossos setores dominantes são marcados por uma estratégia antissocial, né? É marcado por uma estratégia antipovo, que é uma característica histórica dos nossos setores dominantes. Como dito pelo Florestan lá nos anos 60, os nossos setores dominantes têm uma postura sociopata, né, para manter os lucros a qualquer custo, independente do povo. Então, acho que isso é um elemento fundamental para a gente entender o que a gente está vivendo e além da discussão do governo Bolsonaro estrito senso. Aquilo que eu tenho dito há muito tempo, o governo Bolsonaro não é a causa dessa crise. O governo Bolsonaro é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Esse corpo doente é o Brasil, e parte expressiva dessa doença é fruto desses setores dominantes que resolveram e têm como estratégia hoje mudar profundamente o padrão de acumulação brasileiro. E mudar como? Destruindo a Constituição de 88, que garantiu direitos sociais para quem estava formalizado, e mais ainda, reduzir o papel da intervenção estatal, privatizando, 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 abrindo espaço para que eles lucrem mais. Essa é a situação que a gente vive, e isso a pandemia, na verdade, deixou mais explícito e acelerou esse processo em curso desde o golpe parlamentar de 16.
Um indicador divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, me chamou bastante a atenção, Eduardo. Esse relatório aponta que o Brasil é a única grande economia do mundo com desaceleração do crescimento neste começo de ano. Enquanto isso, a China mostra toda a sua força e tem o seu Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2021 quebrando recorde, com crescimento de 18,3%. Afora a pandemia, Eduardo, que foi tratada por aqui com total desprezo, o que diferencia tanto as economias dos dois países, China e Brasil, para termos essa discrepância absurda? E de que forma esse aumento exponencial no PIB chinês pode influenciar a economia por aqui?
Anderson, esse ponto que você levantou, né, que é nesse momento o Brasil ainda desacelerando, na verdade, parece que as tendências que esse primeiro trimestre, né, de 2021 será negativo em termos de PIB, tá? Eu acho que é importante aqui a gente fazer dois elementos, duas questões. Primeiro, é pensar, né, como alguns países já estão se recuperando da crise, e você alertou muito bem os dados da própria China, que mostram um crescimento de 18,3% no primeiro trimestre, tá? Esse dado da China é evidente que, como a China conseguiu montar um grau de controle, fazer um lockdown muito grande desde o início, né, o que segurou a pandemia, então a China, evidentemente, é um dos países que saiu primeiro dessa crise, no sentido da sua capacidade de controle, por isso volta a se recuperar fortemente, tá? 18% é impressionante, é um dado muito relevante. Por outro lado, eu acho que tem uma dimensão aqui que é da pandemia, e eu vou destacar na minha resposta, tá? E tem uma dimensão do que é a trajetória da economia brasileira desde o golpe parlamentar de 16, marcado por baixo crescimento do PIB, tá? E com alguns segmentos, com crescimento principalmente em setores intensivos, em commodity, mas eu vou voltar nesse ponto. Primeira questão, tá? Como nós não realizamos uma política de controle da pandemia, ao mesmo tempo, basta ver o que foi a gestão Pazuello no Ministério da Saúde, ou seja, é uma baixa preocupação com a ideia das vacinas, uma baixa preocupação de realizarmos lockdown num determinado momento do tempo para reabrir a economia, ou seja, nós não tivemos uma estratégia de como e uma coordenação e planejamento para como lidar com a pandemia, tá? Aparentemente, a percepção é que eles pensavam em fazer algum tipo de imunização de rebanho, né? Aparentemente, só que no caso brasileiro, eles nunca deixaram isso declarado, como em alguns países escandinavos. A questão é com as novas cepas que foram criadas, né? Em vários países do mundo, inclusive algumas delas no Brasil, a cepa da Amazônia, a ideia de que você pega e depois não pega de novo acaba, que é a ideia de imunidade de rebanho, porque como as novas cepas vão sendo criadas, você pega novamente quem já tinha pego a doença, como anteriormente era possível. E por que eu estou falando isso? Porque você adotou um tipo de estratégia sem nenhum capacidade de coordenação para se defender da pandemia, né? Do Covid-19. E ao mesmo tempo, como você acelerou de novo, a gente está na segunda, uma profunda segunda onda, porque na verdade a gente nem teve primeira e segunda onda, porque essas ondas ficaram juntas, né? A gente está tendo quase um tsunami, mais de três, em média, períodos de mais de 3 mil mortes por dia, média acima de 3 mil, né? O que mostra o seguinte: primeiro, né? Uma completa falta de coordenação, planejamento para lidar com uma pandemia, que vai desde a questão das estratégias da vacina, como também de equipamentos básicos, né, para os doentes. Segundo elemento, como a gente, na verdade, vive uma situação que é sui generis, nem a gente faz um lockdown de verdade, né? Porque como é que tem sido feito na Europa, mesmo com o avanço da pandemia? Quando cresce a pandemia, você faz um lockdown, fecha 7 dias, 14 dias, depois volta à atividade. Aqui a gente nem fechou de verdade e nem deixou aberto completamente, né? Então, isso, em certa medida, e com as dificuldades desse fechamento parcial ou não, dessa falta de coordenação para lidar com a pandemia, você gerou um tipo vamos dizer assim, de crescimento econômico muito mais baixo, porque você não coordenou a atividade econômica via Estado, que é um elemento fundamental. Você não coordenou os impactos da vacina e da pandemia. Esse é o primeiro ponto. E não por acaso, enquanto o mundo já está desacelerando o número de mortes pela pandemia, nós estamos crescendo, né? Nós somos o país retardatário em lidar com esse tipo de evento, que é difícil. Vamos pensar o seguinte, Anderson. Já seria difícil se tivéssemos um bom governo, já seria difícil se tivéssemos uma boa burocracia, já seria difícil se não estivéssemos vivendo uma crise econômica anterior à pandemia, de baixo crescimento e de piora distributiva. Agora, nós pegamos uma pandemia no momento que temos um governo fragilizado, com uma baixa capacidade burocrática para tocar esses processos e uma completa descoordenação. Por outro lado, a China é o oposto disso. E por que o oposto disso? Porque a China, na verdade, foi coordenação, centralização e controle no combate à pandemia, tá? Que impediu que a pandemia continuasse avançando, tá? Por isso que a China hoje, que fez aqueles controles ainda no ano passado, consegue avançar em termos de crescimento econômico e dado o tipo de controle dos focos na questão da pandemia, mesmo ainda não tendo imunizado com vacinas grande parte da sua população. Porque você conseguiu, okay, fazer um isolamento social grande do país em relação aos outros países e das regiões onde tinham pandemia. Então, isso tem a ver com capacidade de planejamento. Por outro lado, a economia chinesa, e por isso, por outro lado, não, por isso, a economia chinesa é uma das primeiras a decolar na saída da pandemia. E o que que isso implica, Anderson, né? Essa discrepância, assim, a gente chegou num patamar que não dá nem para comparar com a China, sabe, Anderson? A gente está virando pária do planejamento de qualquer processo internacional e na nossa capacidade de coordenar e planejar minimamente as nossas atividades. O básico, tá? A gente está faltando agora equipamento anti-inflamatório, não, analgésico, os medicamentos necessários para entubar, né? Olha o grau de descoordenação, descontrole do que é hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde, né? E que só a situação só não é pior porque existe uma institucionalidade do SUS que minimamente garante, mesmo todo esse descalabro na gestão da saúde no Brasil durante o governo Bolsonaro. Agora, no plano econômico, é evidente que essa retomada chinesa, aceleração chinesa para o caso brasileiro, vai gerar o quê? Aumento do preço das commodities, né? É bom lembrar que esse setor, né, é um setor que já lucrou muito ao longo dos anos de 2020. Você tem ideia, o PIB agropecuário cresceu 2%. E as exportações de commodities já aumentaram por causa da China e o preço também aumentou. Com essa aceleração da China agora no primeiro trimestre, essa tendência vai gerar um ciclo de aceleração de preços de commodities, reforçando a posição interna dos segmentos do agronegócio, fortalecendo o poder do agro brasileiro, que não é de nada pop, é muito mais um agro marcado por uma profunda lógica de dominação territorial do arcaico que se junta com uma avançada em termos de tecnologia, mas está imbricado, está associado um tipo de poder territorial e um tipo de lógica de aumento de exploração e que se coaduna e se aliam sim com a visão bolsonarista, porque eles gostariam sim de ter mais armas para supostamente impedir que os movimentos sociais, principalmente o MST, gostariam sim de ampliar desmatamento. É nesse sentido que esse avanço do PIB chinês tende a reforçar o poder econômico dos setores vinculados ao agronegócio, reforçando a reconfiguração do bloco no poder do capitalismo brasileiro, marcado cada vez mais forte pela financiarização, pelo poder dos segmentos do capital comercial, né? Ou seja, o varejo, e também pela questão do agronegócio. Ou seja, estamos nesse momento histórico dos últimos anos, estamos nos tornando muito mais parecidos em termos de estratégia de crescimento com o Brasil pré-anos 30. Isso é impressionante. E a China, nesse sentido, vai reforçar essas posições, porque nós somos grandes exportadores de commodities para a China. Isso vai reforçar as exportações com esse crescimento chinês, vai reforçar os ganhos e os lucros desses segmentos vinculados ao agronegócio, aumentando o seu poder, né, econômico, tende a aumentar o seu poder político no Congresso, sua capacidade de atuação no, na economia brasileira.
Falando agora sobre esse orçamento de 2021 aprovado pelo Congresso já há um bom tempo, mas ainda não sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, Eduardo. O ex-capitão segue sem saber o que fazer. A equipe econômica do governo pede para que ele vete alguns dispositivos e devolva ao parlamento, temendo que o chefe do executivo incorra em crime fiscal. As emendas do relator foram turbinadas em 31,3 bilhões de reais, com cortes nas despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários. Os técnicos do governo, porém, alertaram que as reduções deixaram esses gastos subestimados. Com tantos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República até aqui, com esse verdadeiro genocídio que está colocado, Eduardo, dá para acreditar que ele vai ser impedido pelas malfadadas pedaladas fiscais?
Anderson, você trouxe um ponto importante, que é a questão do orçamento que ainda não foi sancionado pelo presidente, né? Na verdade, se você olhar o que é o governo Bolsonaro e as suas escolhas em termos de gestores nos vários ministérios, é impressionante. Então, assim, impressionante porque é impressionante. Porque, na verdade, você escolheu times ou equipes completamente desqualificadas. E eu falo isso sem sombra de dúvida, o que é, por exemplo, hoje a configuração do Ministério da Economia. O Guedes não tinha a mínima ideia do orçamento, nem nunca teve. A sua equipe e quadros é formada, vamos dizer assim, se você pensar, talvez a quarta divisão do funcionalismo público brasileiro. Uma parte, inclusive, do funcionalismo já não está aceitando mais os cargos, ou ainda tem gente que aceita porque é carreirista e é revista, mas uma boa parte, inclusive, da burocracia brasileira, perceber o tamanho da encrenca que significa essa configuração desse tipo de gestão, tá? E a questão do orçamento tem um elemento fundamental, tá? Que expressa isso. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, na sua ligação com o Ministério da Economia na questão do orçamento, o Jair Bolsonaro, em certa medida, está muito preocupado com o tipo de se assina esse decreto ou não, porque ele poderia incorrer em responsabilidade fiscal, né? Que foi o argumento utilizado para justificar o impeachment da Dilma no caso das pedaladas fiscais. Mas sabe, Anderson e ouvintes aqui que nos assistem, eu acho que a justificativa formal das pedaladas para a retirada da Dilma foi só o instrumento utilizado, dada a estratégia em curso, né? Eu não. O Bolsonaro já cometeu, na sua lógica de gestão, vários juristas já falaram sobre isso, possíveis, né? Possíveis crimes de responsabilidade dos mais diversos. Tá? Por outro lado, não acho que nesse momento, em termos políticos, em termos do Congresso, hoje, há nenhuma possibilidade, mesmo que se incorra em crimes fiscais, né? Nesse momento, Anderson, você poderia perguntar, Eduardo, mas e daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a um? Não sei, porque a gente vive uma profunda crise institucional e uma profunda incerteza sobre o devir. Mais claramente, tá? Nesse momento, não acho que exista clima para impeachment. Existe uma articulação do Bolsonaro com o Centrão. É evidente que o Centrão é fisiologista, ele espera receber coisas em troca para manter isso. O Bolsonaro entregar coisas, ele manterá o Bolsonaro, tá? E é bom lembrar que a pedalada fiscal da Dilma era realizada antes. A pedalada fiscal é interessante isso, né? Só vira crime na Dilma por causa da escala, do tamanho, mas todo o governo anteriormente fazia pedalada fiscal e nunca foi considerado crime. Então, essa foi desculpa técnica para uma dinâmica política do golpe de 16. Eu acho que sim, tem problemas nesse orçamento, a equipe é complicada, tem um momento em que o Bolsonaro hoje, né, está mais fragilizado do que em outros momentos, mas é bom lembrar que ele ainda tem 30% que acha o governo ótimo e bom. Esse Congresso, ele fica num jogo dúbio, porque ele também está recebendo as benesses e aumentaram essas benesses. Então, eu não enxergo, Anderson, espero estar até errado, mas eu não enxergo o impeachment do Bolsonaro até o final do mandato, dadas as características atuais. Dado por uma questão econômica, fiscal, só se aparecer alguma outra coisa muito maior fora desse cenário, mas nesse momento eu acho que o Bolsonaro permanece até o final do mandato e te digo mais. A minha perspectiva é que eles vão girar em algumas dimensões e acho que ainda é um candidato tende a chegar, tende, que não dá para ter certeza, a eleição de 2022, que é muito longa, é um longuíssimo prazo, com capacidade eleitoral para chegar ao segundo turno. Tá? É claro que o Bolsonaro aqui tem uma preocupação enorme de como assinar isso, porque ele tem medo de ser algum tipo de armadilha. A lógica que ele opera é teoria da conspiração em cima da teoria da conspiração, é a cabeça dele como ele opera, então ele está preocupado de assinar alguma coisa e tomar um impeachment. Mas eu não acho que você tenha condições políticas dentro do Congresso para realizar isso. Basta lembrar que não é só popularidade, né? Basta lembrar que o Temer, depois de dois processos com popularidade de 8%, conseguiu permanecer no Congresso. E o Bolsonaro tem uma popularidade ainda de 30% da população, e com todos os seus arroubos de fazer política com provocação a partir das forças armadas e da própria possibilidade de não aceitar a democracia. Mas eu não acho que essas pedaladas, supostas pedaladas fiscais, podem criar crime de responsabilidade. Sabe assim, já muitos supostos crimes de responsabilidade já poderiam caber um processo de impeachment, não foi aberto. O Rodrigo Maia fala muito hoje, mas ele tinha toda a possibilidade de abrir vários impeachment, não abriu. E não acho que o presidente atual da Câmara vai abrir qualquer tipo de processo de impeachment contra o Bolsonaro.
Por falar em crimes, Eduardo, o que é que dá para esperar dessa CPI da pandemia, que terá o senador Renan Calheiros como relator e um clima desfavorável ao presidente? Pode ser essa a chave para o afastamento do ex-capitão? Há clima no Congresso para isso, Eduardo?
Essa pergunta é boa, Anderson, porque inclusive se conecta com o finalzinho da minha última pergunta, na verdade, da minha última resposta. Eu não acho, é evidente, que o Renan Calheiros, assumindo a relatoria da CPI, isso tende a desgastar bastante o Bolsonaro. O Bolsonaro vai entrar na cena o tempo inteiro a partir da CPI, como um dos responsáveis, a partir da sua indicação e da gestão do Ministério da Saúde, porque assim, ali não dá para dizer com certeza, mas há indícios enormes de crime de responsabilidade, né, sobre a gestão do dinheiro público e a capacidade de se prevenir contra a pandemia, tá? Mas novamente, aí eu vou ser muito direto nesse momento, Anderson, não há clima no Congresso para o afastamento do atual presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que não há esse clima entre os congressistas, né? E não acho que nesse momento o pessoal do andar de cima, o pessoal da grana apoie tão claramente esse tipo de dinâmica, tá? Então eu acho que a CPI é claro que cria um incômodo enorme, é claro que tende a desgastar a imagem do Bolsonaro, mas não acho que as condições são tão claras assim de uma trajetória tão linear, porque eu acho que em certa medida vão haver reações do Bolsonaro para tentar estancar a sangria, na verdade, da popularidade dele. Nesse processo.
Eduardo, eu tenho acompanhado aquelas transmissões que você faz com alguma frequência, semanalmente, se eu não estou enganado, nas suas redes sociais, chamadas Diário da Crise. Inclusive, eu indico aqui a todos os nossos ouvintes a acompanharem também. São digressões sempre muito interessantes. Em uma dessas últimas, você comentou a respeito das relações do grande capital com o bolsonarismo. No vídeo, você aborda o fato de os detentores do capital hegemônico no nosso país ainda estarem ao lado do Bolsonaro porque eles continuam ganhando muito dinheiro. Faz um paralelo entre a nossa crise econômica e o anúncio daquela lista de bilionários da Forbes, que passou a contar com mais 20 brasileiros em 2020, enfim. Eu queria pedir para que você tentasse fazer um resumo aqui para os nossos ouvintes, justamente sobre essa relação do andar de cima com o presidente da República, por favor, e fazer também uma provocação. O jornalista Milton Temer, nosso amigo aqui no Faixa Livre, tem dito ultimamente que há uma divisão entre esses grandes empresários, que o grupo encabeçado pelas organizações Globo e pelo Banco Itaú já está em busca de uma alternativa ao Jair Bolsonaro. Enquanto aquele pessoal que participou da reunião com o ex-capitão em São Paulo, 2 semanas atrás, se eu não estou enganado, que conta com executivos do Bradesco e do SBT, entre outros, segue ao lado do chefe do executivo. Você também identifica essa cisão? O que teria provocado a divisão, Eduardo?
Ah, legal, Anderson, que você assiste o Diário da Crise. O Diário da Crise é toda sexta-feira, às 19 horas, ao vivo. É um programa do canal do YouTube do Estúdio de Economia da FRJ que eu faço todas essas discussões. E realmente, eu vou fazer um resumo do que eu falei na última sexta-feira, com dados, porque eu acho que tem um. Eu acho que, na verdade, uma boa parte das análises. E aí do centro de mais conservador e até da esquerda, que é antibolsonarista, tem muito mais um desejo, tá? Porque tá difícil para todo mundo, um desejo da saída do Bolsonaro do que análises materiais para entender a saída do Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olha a taxa de lucro, tá? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Se a gente olha o EBITDA, que é a geração de caixa das 500 maiores empresas de capital aberto do Brasil, e observe, Anderson, que algumas dessas empresas são grupos econômicos. O que que é isso? Por exemplo, o Itaú Unibanco tem sobre o seu controle, né, mais de 10, 15, 20 empresas. Então, se a gente olha, a gente está falando do núcleo duro do capitalismo brasileiro. Se E o núcleo duro do capitalismo brasileiro, enquanto o PIB caiu 4%, na grande maioria dos setores, a gente está falando, como diz a professora Virginia Fontes, a mega burguesia, a mega burguesia ganhou dinheiro mesmo na pandemia. E alguns segmentos ganharam mais do que outros. Tá? Eu acho, né, que é um exagero de achar que tem um racha hoje no bloco do poder do capitalismo brasileiro. O que tem são fissuras. Não dá para dizer que ainda há um racha. Acho que, inclusive, é uma menor parte que apoia o impeachment do Bolsonaro. E por que isso? Porque uma parte dessa mega burguesia quer manter o Bolsonaro sob controle. A carta do que foi divulgada recentemente de economistas ortodoxos e alguns empresários não fala em impeachment, fala sobre conter a pandemia, né? Ou seja, é muito mais tentando controlar o Bolsonaro. E por que isso? Porque a maior parte dessa mega burguesia quer continuar com um projeto de desmonte do Estado, porque isso implica o quê? Passar as reformas, privatizar, abrir novos espaços de acumulação para aumentar a lucratividade ainda mais. É evidente que eles acham que o Bolsonaro, pô, é complicado, é difícil, mas eles estão tentando aproveitar o quê? Passar a boiada mesmo com o Bolsonaro. Acho que, em certa medida, é evidente que o Milton Temer tem razão quando fala da Globo e do Banco Itaú, mas essas duas empresas não representam a grande maioria da burguesia brasileira que hoje desejaria o impeachment do Bolsonaro. E eu posso até citar, num caso nominal das organizações Globo, que nesse caso, nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, a lucratividade tem caído muito, inclusive no último ano. O próprio Banco Itaú, tá? O lucro dele continua muito alto, mas perdeu lucratividade nos últimos 2 anos, enquanto outros bancos, né, continuam mantendo lucratividade alta. Tem interesses econômicos aí que são importantes, mas não acho que esses dois grupos representem a grande maioria, né? E essa grande maioria, a burguesia agrária, o setor industrial vinculado ao agronegócio, né, que são os frigoríficos, o setor intensivo em commodity, esse então já lucrou muito em 2020 e tende a lucrar bastante em 21, né? Inclusive, essa arrancada da China de 18% vai fortalecer a posição desse segmento. E esse segmento a gente tem que sempre lembrar a representação dele no Congresso, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária tem aproximadamente 270 integrantes do Congresso, deputados e senadores, né? Isso é uma representação política enorme. E, ao longo do governo Bolsonaro, eles vão bem obrigado e lucrando muito. Além disso, e aqui é outro ponto importante, as mega empresas industriais que sobreviveram a esses últimos anos também lucraram, mesmo na pandemia. Olha a WEG, olha as empresas do setor de papel e celulose, né? Algumas dessas essas empresas continuaram aumentando a lucratividade, tá? O setor de serviço, a gente está vivendo um profundo processo de concentração e centralização de capital no setor de serviços e no setor do comércio varejista. Os lucros, né, da Magazine Luiza, da Riachuelo, das lojas de departamento, com o Carrefour e o Carrefour também, né, cresceu na pandemia. Cresceu na pandemia. Ou manteve patamar positivo quando o PIB caiu 4,1%. O setor financeiro está reclamando, mas a taxa de retorno dos maiores bancos é de 14%. Ó, coitadinhos, caiu, porque antes era 20%. Imagine, você consegue ter taxa de lucro de 14% quando o PIB está caindo 4%. Sabe, Anderson, eu não acho, e quando a gente faz análise de economia política, pelo menos para mim, são elementos objetivos e subjetivos, como o velho Marx já falava. Mas os elementos objetivos nesse momento, que é a lucratividade, têm ficado em patamar elevado mesmo na pandemia. Esse EBITDA que eu falei para vocês, se a gente pega das 500 maiores empresas, em termos reais, é um dos maiores EBITDAs desde 2010. Né? Então, é evidente que parte dessa mega burguesia começa a se preocupar por causa do efeito da pandemia, começa a se preocupar o quanto isso é sustentável no meio dessa confusão inteira. Mas eu não acho que tenha uma cisão ou uma rachadura em boa parte dessa mega burguesia brasileira que teria se tornado antibolsonarista. Eu acho que são alguns grupos específicos, alguns segmentos que percebem o impacto que isso pode dar um problema, mas sempre tem que lembrar o seguinte. Qual é a alternativa para isso? Um impeachment? Colocar o Mourão? Se você faz um impeachment contra o Bolsonaro, que hoje tem 30%, quem você acha que vai ganhar esses tipos de voto, de preferência? Isso abre a possibilidade, inclusive, para que Lula ganhe no primeiro turno, se isso acontecesse. Isso vai reforçar muito mais a esquerda do que uma direita. Eles não vão se movimentar para esse tipo de lógica, né? É por isso que, em certa medida, eles permanecem com o Bolsonaro, a despeito de criticar o Bolsonaro. Em certa medida, aquela carta é uma tentativa de controle do Bolsonaro, como se fosse possível controlar o Bolsonaro. Nem os militares controlam o Bolsonaro. E aí é um ponto. Se o Bolsonaro, para se eleger, tiver de que fazer, para se eleger, tiver de aumentar, por exemplo, o auxílio, o fará, né? E mexer o preço dos combustíveis, pensando na eleição de 22 e principalmente do gás de cozinha, o fará. Essa é a minha hipótese, tá? Por isso que eu acho, eu escuto as análises do Milton Temer e essa discussão, mas eu acho importante olhar os dados de lucratividade, o que aconteceu em 2020, tá? E acho que o nosso campo da esquerda olha pouco esses dados. E o núcleo duro, o bloco no poder do capitalismo brasileiro, ganhou muito dinheiro com Bolsonaro. Por isso que acho que tem muito. Sabe, Anderson, uma parte tem muito mais jogo de cena. É evidente que o Itaú, o Globo, alguns núcleos de poder, algumas empresas, estão sim questionando a permanência do Bolsonaro, mas não acho que hoje elas têm capacidade ainda para formar um bloco, vamos dizer, ainda equivalente ao bloco que quer que fique o Bolsonaro. Ainda para mim é minoritário essa posição do Globo e do Itaú diante do conjunto dessa mega burguesia agrária, intensiva em commodity, comercial, que hoje se transformou no núcleo duro do capitalismo brasileiro. Aquilo que eu falei, muito mais parecido do que a gente vivia pré-30 e que a gente está destruindo os mecanismos de desenvolvimento e institucionalização de construir um projeto de nação. Eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho fundamental e que a gente discute lá no Diário da Crise. Obrigado aí, Anderson, por essa divulgação, e a gente toda sexta fazer esse debate no canal do Instituto do YouTube, do canal IE, que é o canal do Estudo de Economia da FRJ.
Para finalizar, Eduardo, eu queria te ouvir sobre essas movimentações da esquerda visando 2022. Muita gente falando na necessidade de formação de uma grande aliança com um tal centro democrático para derrotar o bolsonarismo. Centro esse que engloba o Democratas, o PSDB, entre outros partidos ultraliberais. É o caminho certo para o campo progressista, Eduardo?
Anderson, assim, essa discussão da foco de um movimento de esquerda visando 2020, aí essa pergunta você falou, muita gente falando necessidade da formação de uma grande aliança com o Centro Democrático. Anderson, assim, com DEM, PSDB, eu acho que isso é. Eu não. Eu acho isso uma possibilidade, mas não é uma estratégia possível. E por que eu não acho que é uma estratégia possível? Tá? Porque o DEM, o PSDB e parte desse chamado centro democrático, que na verdade são conservadores e são de direita, só que são de direita dentro da ordem democrática, tá? Eles pregam a manutenção da lógica da política econômica, eles defendem o Guedes, eles querem privatizar, eles representam uma parte expressiva dos interesses dessa grande burguesia brasileira que opera na forma de butim. Mas ainda, bem PSDB em termos de voto hoje, é muito pouco. A ideia de que esse centro democrático, na verdade, nós vamos ter eleições polarizadas, mas isso não é só no Brasil, Anderson, e ouvintes. Isso é no mundo. Esse centro, que na verdade eu não gosto de usar o termo centro aí, porque na verdade são liberais. Esse centro, assim, o espectro de direita e o espectro de esquerda. Você tem ideia, Anderson? O general Santos Cruz se considera como centro. Ele não se considera como direita. Ele diz que o Bolsonaro é a direita e o Lula e o PT é a esquerda. Então, primeira coisa, o que é esse centro democrático? Esse democrático é a ideia de que estamos contra o Bolsonaro, ponto. Porque o Bolsonaro é um risco para a democracia. É verdade? É. Mas se você olhar essa grande burguesia. Quer manter o Bolsonaro para continuar as reformas, faz muito mais jogo de cena na sua grande maioria, tá? E a questão é, vamos achar um candidato de centro porque não aguentamos mais a polarização. Nenhum candidato até agora de centro se mostrou viável eleitoralmente e acho que não conseguirá se mostrar, né? Acho que esse é um elemento fundamental. Eu acho que, na verdade, é o contrário. O campo progressista tem que pesar a mão nem medidas do antibolsonarismo, de pregar o impeachment, mais uma pauta econômica de mudança de funcionamento da ordem estabelecida. Porque, na verdade, uma parte o voto da extrema-direita no Bolsonaro tem a ver com a forma como o Bolsonaro se vende como antissistêmico, contra o sistema, contra os capitalistas, contra os ricos. E aí você vai fazer um programa de um centro que vai manter as reformas liberalizantes. Que diz que o problema maior é só a democracia em abstrato. A população quer o seguinte: como vai melhorar minhas condições materiais? E mais ainda, essa população enxerga que o pessoal da grana, esses mega empresários, esses mais ricos, estão se dando bem. Então a esquerda, né, campo progressista, tem que vir com políticas ditas mais radicais, mas ditas porque radicais, porque social-democracia hoje virou comunismo. Intervenção estatal virou comunismo. Acho que, inclusive, quem acha que vai conseguir, com ideias, por exemplo, de maior intervencionismo, maior estatismo, captar voto desse centro, não conseguirá. Porque uma parte dessa chamada classe média tradicional enxerga hoje Estado, intervenção estatal, como comunismo. É mais complexa, a questão eleitoral ganha uma complexidade dadas profundas mudanças na estrutura de poder do capitalismo brasileiro, em que se mantém a hegemonia do financeiro com redução do poder dos segmentos industriais, que no caso do Brasil tinha um braço importante nas construtoras. As construtoras não eram mais só construtoras, as construtoras eram grupos econômicos e que tinham a indústria como elemento importante. Com os efeitos da Lava Jato, que destruíram esse setor, tá? Fortaleceu o ramo do capital comercial, com o processo de concentração e centralização em curso, aumentou fortemente o poder desse segmento. Basta ver, entre as 20 maiores bilionários do país, a maior parte é do setor de finanças e do setor do varejo. É impressionante, capital comercial. E a burguesia agrária e a indústria intensiva em commodities, essa continuou com enorme poder político e também econômico, mas essa desde a nossa trajetória, mesmo depois dos anos 30, mesmo com a nossa industrialização, eles mantiveram esse poder e sempre eles foram sobre-representados no Congresso. Então, acho importante olhar 22, mas eu acho que é mais profundo do que isso. A esquerda precisa repensar o país. As instituições foram destruídas, setores foram destroçados e continuam sendo destroçados. A lógica não é nem neoliberalismo dos anos 90. É butim mesmo, sabe, Anderson? É saque à propriedade pública que a gente está vivendo hoje. E por isso, em certa medida, a questão dessa aliança de um centro democrático em abstrato. para pensar mudanças, eu acho que isso muito mais retórica do que isso efetivamente teria um papel importante na questão eleitoral e mais ainda, um papel importante na reconstrução do país.
Eduardo Pinto, eu quero mais uma vez te agradecer por esse importante diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo feriado e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado pelo convite. Novamente aqui é sempre um grande prazer estar com vocês aqui do programa Faixa Livre. E um abraço e uma boa semana a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Abraço, pessoal.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Por conta de dois feriados que nós teremos agora essa semana, na quarta-feira e na sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, nós vamos dar uma pausa aqui no Faixa Livre. Nos próximos 3 dias, quarta, quinta e sexta, nós vamos reprisar alguns programas que foram ao ar nos últimos dias e nós voltaremos com uma edição inédita no Faixa Livre na próxima segunda-feira. Então eu agradeço a todos vocês. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui juntinhos no Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, bom feriado e até segunda!